Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O Boa Noite Internet só é possível por causa do apoio de pessoas como você. Para ajudar o Boa Noite Internet a continuar contando histórias, vai lá em boanoiteinternet.com.br/assine. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tudo que eu sei na vida eu aprendi em apenas um lugar. A série Friends, é claro. Não, brincadeira. Para mim, Friends é a maior sitcom de todos os tempos, mas não pelos roteiros, pelo elenco incrível e nem pelas piadas internas que eles conseguiram segurar por 10 anos no ar. O motivo é bem mais simples. Quando a série foi ao ar pela primeira vez, eu tinha mais ou menos a mesma idade dos personagens. Friends foi uma série vista por todo mundo que eu conhecia na época, porque mesmo né, morando bem longe de Nova York e do Central Perk, a gente se identificava com essa coisa de virar adulto ali, com 20 e tantos anos, dependendo da temporada, e ter aquele grupo de amigos que parecem ser para a vida toda, apesar de hoje eu não falar com praticamente mais ninguém dessa época. É que ali, no meio dos anos 1990, a TV tinha hora marcada para todo mundo ver, e Friends era o evento cultural da semana, e cada piada, cada bordão entrava no nosso vocabulário. Até hoje, eu não consigo comer um sushizinho de enguia sem apontar para minha têmpora e falar Unagi. Um outro bordão desses, que a gente usava muito e de vez em quando ainda aparece em alguma conversa aqui em casa, e que, se eu não me engano, rolou em mais de um episódio, é alguém virar indignado e perguntar por que é que coisas ruins acontecem com pessoas boas.
Why do bad things happen to good people?
Boa, Russ, essa é realmente uma ótima pergunta. Não porque eu acredite que existe alguma força sobrenatural que faz com que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, ou que a bondade dessas pessoas de algum jeito seja um imã de maldade. Ela é uma boa pergunta porque agora, 20 anos depois, está meio claro para todo mundo que o Ross, apesar de ser um bom amigo, era um tremendo de um mané mimado e, muitas vezes, machista. Ele estava longe de ser uma pessoa boa, parte do charme da série era ver pessoas cheios de defeitos, tendo uma vida engraçada, onde a amizade resolve tudo. Ainda assim, o Ross nunca era capaz de admitir quando tinha errado. Até na famosa episódio do We Were On A Break, teve alguns episódios depois, ele tem uma dificuldade gigante de dizer que errou, de reconhecer a sua furada. O problema é claro que o mundo tá cheio de Ross Kellers, de gente que faz as coisas mais absurdas e ainda assim não reconhece que errou. São só as pessoas ruins que fazem isso? Ou todo mundo tem seu lado Ross? Antes de a gente seguir aqui, deixa eu contar uma novidade. Sabe a Ampère, a minha empresa, fundada junto com Alexandre Maron, o M.M. Isidoro e o Gui Pinheiro? Esse nomezinho aí que aparece sempre no fim de todo episódio aqui?
Ampère.
Bom, em 2019, ou seja, né, 84 anos atrás, a gente fez um curso de produção de podcast que foi show, foi um dia inteiro lá onde a gente tinha Ampère, turma cheia, foi bom demais. E em 2020 a gente ia voltar com uma nova edição do curso, mas aí, né, acabou o mundo, essas coisas todas, mas chega disso. Em 2021, o curso de produção de podcast da Ampère vai voltar, agora 100% online, é claro, todo mundo em casa protegido. A gente ainda está ajeitando a parte técnica do curso, plataforma, essas coisas, mas as pré-inscrições já começaram, então vai lá em www.ampere.audio/curso, também vou deixar o link no site do podcast, para já se inscrever sem compromisso, ainda não tem que pagar nada, assim a gente já consegue se preparar na infraestrutura aqui e avisar todo mundo quando o curso for realmente lançado. Passa lá então, www.ampere.audio/curso. A vida de toda criança tem um momento marcante que acontece cedo demais para a gente se lembrar quando foi com a gente, mas que é literalmente mágico. Ela aprende uma coisa que vai mudar a vida dela dali para frente. É quando, ali pelos 4 anos de idade, a criança faz uma coisa que ela entende que é errado, que não devia ter feito e que vai levar bronca. A mãe ou o pai entram na sala e perguntam, sei lá, quem derramou água aqui? A criança sabe a resposta, foi ela. Só que as crianças com até, mais ou menos, 4 anos de idade, acreditam que o mundo, que as mentes funcionam assim. Se eu sei uma coisa, todo mundo sabe. A teoria da mente das crianças, para falar que nem psicólogo, é a de que todas as mentes são uma coisa só. É como se a gente conseguisse ler o que está dentro da cabeça dos outros. E até faz sentido, porque afinal de contas, sempre que a criança está com fome, frio, suja, sei lá, sempre vem alguém que sabe exatamente o que está acontecendo. Então, se ela sabe quem derrubou a água, todo mundo sabe. Segredo da sobrevivência dos humanos, esses bichos pequenos e magrelinhos comparados com os outros bichões que viviam na África centenas de milhares de anos atrás, foi virar o tal do bicho social, foi trabalhar em equipe, em bandos e tribos. Nessa hora, na cabeça da criança, todo esse instinto tribal de sobrevivência está apitando que ela derramou água e não era para ter feito isso, ela traiu a confiança da tribo ou, naquele momento ali, ela acha que vai perder o amor dos pais, a coisa mais valiosa que ela tem. Então os tais instintos de sobrevivência dão uma cartada desesperada. A criança fala que ela não sabe, que quando ela chegou já estava assim. É claro que vai dar errado, os pais dela sabem tudo, a mente de todo mundo está ligada. Já era, adeus tribo, hora de ser um lobo solitário. Então a mãe ou o pai viram, dão de ombros, simplesmente pegam um pano e limpam a lambança. Esse é o momento mais mágico da vida de uma criança, quando ela entende que as mentes do mundo não estão conectadas, que o que ela sabe é diferente do que os outros sabem. E também quando ela aprende a mentir. Quando a gente, que nem o Ross Geller, faz alguma coisa errada e não é capaz de reconhecer que errou, o que acontece é uma coisa bem parecida com a criança que derrubou a água. A gente dispara mecanismos de autodefesa. Reconhecer que errou é encarar os nossos defeitos, as nossas fraquezas. Se eu derrubei água no sofá enquanto eu via Friends, bom, quem faz isso é o quê? Desastrado. Mas e se eu não me acho um cara desastrado? Nessa hora eu tenho algumas informações, alguns conhecimentos que não batem. Conhecimento 1, eu derramei água. Conhecimento 2, não se deve derramar água, isso é coisa de gente desastrada ou bagunceira. Conhecimento 3, eu me conheço e eu não sou desastrado. Toda vez que a gente dá de cara com uma situação que não bate com a visão que a gente tem de si, é como um instrumento tocando notas desafinadas que não combinam. É por isso que o nome bonito, técnico, científico de quando isso acontece é dissonância cognitiva. Então, nessa hora, a gente faz que nem a criança, a gente conta uma história que vai formar um lindo acorde musical, onde eu continuo sendo uma pessoa com total controle sobre copos d'água. A gente mente, só que dessa vez não para a mamãe e para o papai, a gente começa mentindo para nós mesmos. Não é assim mentir. Mentir de verdade é ligar para o chefe falando que está doente quando na real só quer faltar no trabalho. Eu sei muito bem que eu estou mentindo. Na dissonância cognitiva, a gente cria uma narrativa, um storytelling, um lero-lering que faz tanto sentido, mas tanto sentido, que passa a ser verdade. Só assim eu continuo dentro do personagem que eu criei para mim mesmo, que é uma pessoa incrível, divertida, inteligente, que ama o próximo, é honesto e nunca, nunca erra. Quer ver só? Eu comi o pote de sorvete todo sim, porque eu trabalhei duro o dia todo, eu mereço. Eu trouxe um grampeador vermelho do trabalho para casa e nunca devolvi, mas não é que eu sou um ladrão, ladrão é gente ruim. Aquela empresa lá me explora e, afinal de contas, o preço de um grampeador não é nada para ele, já está até incluído no custo operacional. Eu traí minha namorada, mas não é que eu sou um canalha, é que ela é maluca. Ou então o contrário. Minha namorada abusa mentalmente de mim, mas tudo bem, porque às vezes eu faço umas coisas para merecer mesmo, até que ela tem razão. Eu não sou capacho não, Deus me livre. Eu joguei lixo no chão, mas não é porque eu sou porco e não tô nem aí para quem tiver que passar na rua. É porque essa cidade não tem uma lata de lixo aqui pertinho para usar, né? Ele rouba, mas faz. Eu tenho a vida como um grande valor pessoal meu, então se eu defendo que bandido bom é bandido morto, não é porque eu sou perverso. É que direitos humanos só para humanos direitos, faça-me um favor. Eu não declarei no imposto de renda aí um dinheiro que eu ganhei, mas eu não sou sonegador, imposto é roubo, você já viu a corrupção nesse país? Além do mais, todo mundo faz isso, pagar todos os impostos é coisa de otário, e se tem uma coisa que eu não sou, é otário. A minha empresa só tem homem branco que usa coletinho acolchoado, mas eu não sou racista não, é que essas são realmente as pessoas mais qualificadas para o trabalho e, né, elas não têm culpa da cor da pele delas. O Christopher Nolan é o maior diretor vivo, vocês é que não têm a sensibilidade artística necessária para entender a genialidade dele. Eu inventei provas, eu vazei material confidencial para a empresa e até armei com os meus amigos do judiciário para impedir um candidato a concorrer a presidente, mas eu sou um juiz correto, um patriota, um herói. Eu não sou corrupto, tanto é que o candidato que acabou ganhando as eleições por causa do que eu fiz me chamou para ser ministro. Eu votei um genocida, racista, misógino, que aplaude o torturador, destruidor da Amazônia, mas é que era uma escolha muito difícil. Se a gente for olhar para a dissonância cognitiva como estudo, como pesquisa, ela é uma ideia até que nova que foi descrita em 1957 pelo psicólogo americano Leon Festinger. Por outro lado, uma teoria sobreviver mais de 50 anos na psicologia está, ó, de parabéns. Na esteira do Festinger, dois pesquisadores também americanos lançaram em 2008 um livro que é o que acabou servindo de base para esse episódio, a doutora Carol Tavares e o doutor Elliot Aronson, que inclusive foi aluno do Festinger. O título do livro é sensacional pela sacadinha que já chega mostrando como funciona essa coisa de reconhecer os erros. Mistakes were made, but not by me. Ou seja, erros foram cometidos, mas não por mim. Como a gente já falou em vários episódios aqui, a mente humana foi desenvolvendo para uma vida que ficou lá para trás. E dissonância cognitiva não era um problema tão gigante quando a gente só vivia em tribos com algumas dúzias de pessoas. Agora, com bilhões de humanos, empresas, condomínios, internet, família nuclear e principalmente políticos, a coisa está ficando séria. A dissonância cognitiva é marota, é traiçoeira e usa vários pontos cegos, quase que defeitos de fabricação da nossa cabeça, para fazer o seu jogo sujo. A memória, por exemplo, é uma grande parceira da dissonância cognitiva, porque se a história é contada pelos vencedores, a nossa memória também é muito boa em ajudar a gente a não sair do personagem. É o famoso não foi bem assim que aconteceu. O problema é que a memória, mesmo sem toda a coisa da dissonância cognitiva, é ruim demais. A gente lembra de coisas que simplesmente não aconteceram e tem um bônus de internet que fala mais sobre isso, se chama Como Apagar Lembranças. Como a gente falou lá nesse programa, e de um jeito bem simplificado, que é o que esse podcast faz de melhor, toda vez que a gente lembra de uma coisa, essa memória é tirada da cabeça e, depois de usada, é reescrita de volta. Ou seja, cada vez que a gente lembra de uma história onde a gente não fica tão bem na fita, é uma chance da cabeça dar aquela alteraçãozinha na memória até ela ficar show. De certa maneira, ficar remoendo uma coisa ruim que aconteceu é ficar recontando a história até ela doer menos. É daí, por exemplo, que vem as pessoas que lembram ter visto os aviões batendo nas Torres Gêmeas em 2001, mesmo morando longe demais para realmente conseguir enxergar alguma coisa. Ou os milhões de torcedores que viram o gol do Pelé ao vivo lá na Rua Javari, quando na verdade não tinha nem 10 mil torcedores no estádio. E também todos os milhões de eleitores que votaram no Amoedo no primeiro turno e anularam no segundo, apesar de os números não baterem. Na cabeça dessas pessoas, elas realmente votaram assim, porque senão isso quer dizer que elas não sabem votar direito ou que foram manipuladas a votar em um desastre de presidente. E poxa, elas não são mais pessoas. Essa culpa elas não carregam. Além da memória, quem ajuda muito na hora de corrigir a dissonância são os nossos vieses, as nossas lentes arranhadas de ver o mundo, como, por exemplo, a gente só prestar atenção em coisas que confirmam que a gente já acredita e jogar o resto fora, ou exagerar uma história para deixá-la mais convincente, nem que seja convincente para a gente mesmo. Em 2018, alguns meses antes das eleições no Brasil, um amigo sugeriu que eu lesse o livro chamado Ganhando de Lavada, escrito pelo Scott Adams, o criador da tirinha do Dilbert, grande fã do Donald Trump. O livro defende que o motivo do Trump ter ganho as eleições de 2016 de lavada foi que ele, o Trump, era um mestre manipulador e aí sai para explicar o que isso significa. Eu vou botar o link lá no www.crisdias.link para quem quiser comprar o livro e aí eu ganho uma comissãozinha. Um argumento que o Scott Adams usa toda hora no livro é de como o Trump é bom em gerar dissonância cognitiva em quem ainda não estava do lado dele, mas principalmente de zerar as dissonâncias que aparecessem na cabeça dos eleitores dele. Em 6 de janeiro de 2021, por exemplo, o Congresso americano foi se reunir para formalizar o resultado das eleições, onde o Trump foi, para nossa alegria, derrotado pelo Joe Biden. Bom, você sabe o que aconteceu nesse dia, um monte de Trump Minions invadiu o Capitólio americano, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, e olha que eu vi muita coisa bizarra de uns poucos anos para cá, com a polícia sem disparar um tirinho contra os manifestantes brancos. A parte desse dia que me fez surtar, que fez gritar para a tela do celular que não era possível que ninguém estava vendo o mágico fazer o truque bem ali na nossa frente, foi quando por volta das 4 da tarde, no horário de lá, o Trump publicou um vídeo no Twitter, na época que ele tinha Twitter, dizendo que a eleição tinha sido roubada sim, mas que era para o pessoal ir para casa na paz. Aí, no finzinho, ele manda: "We love you. You are special. Vocês são especiais." A dissonância cognitiva é, no fim das contas, a voz que fica dizendo para a gente: "Nós te amamos, você é especial." Que dá um abracinho, explica que faz sentido sim cometer todos os erros e burrices que a gente comete, porque ainda assim nós somos especiais. Afinal de contas, não é isso que os nossos pais, amantes, políticos sempre repetiram, sem falar nas propagandas de TV? Eu sou especial, e se eu errei, tem que ter alguma explicação. Perguntaram se existia um tipo de pessoa que está mais sujeita a cair na armadilha da dissonância cognitiva. A doutora Carol Travis respondeu que sim, as pessoas arrogantes. Mas apesar de eu ter pintado esse monstro, a dissonância cognitiva tem sua utilidade. Ela que basicamente deixa a gente seguir vivendo cada vez que faz alguma coisa errada, sem ficar parando toda vez para ficar se punindo, se chicoteando. A dissonância cognitiva tem até um lado de autocompaixão, de reconhecer que a gente não é perfeito e tem desejos. Eu liguei para o meu chefe para dizer que eu estou doente, mas na verdade eu estou exausto e odeio meu trabalho. Nessa hora eu não estou lá muito preocupado se sempre falar a verdade é um valor pessoal importante para mim. Então, se você a essa altura já está aí fazendo a sua própria autocrítica do PT, se dando conta de todas as vezes que caiu no papo da dissonância cognitiva e quer saber como não passar mais por essa situação, chegou a hora do episódio onde a gente fala justamente disso. Para mim, a solução, a cura, a vacina para a dissonância cognitiva vem, quem diria, do mundo das startups de alto desempenho e das grandes empresas de tecnologia. Pois é. Quando eu trabalhava no Facebook, um dos lemas que mais era repetido nos cartazes pendurados por todos os escritórios do mundo era "fail hard". Fracasse com força, fracassa bonito. Outras empresas usam a versão "fail fast", que a ideia aqui é que quanto mais rápido você descobrir os problemas do seu projeto, ou seja, se você fracassar logo, mais fácil, mais rápido e mais barato vai ser consertar esse problema. Saber errar é bom para os negócios, mas também para a vida pessoal. Só que tem um detalhe, que só falar "fail hard" não explica, porque senão, né, era só sair fazendo besteira em cima de besteira e esperar o chefe avisar que eu fui promovido. A filosofia do "fail hard" é mais do que isso, e ela casa bem com o tratamento para a dissonância cognitiva que os doutores Carol Travis e Elliot Aronson prescreveram lá no livro deles, e que tem vários ingredientes. Um ingrediente é o que a gente já falou aqui nos dois programas anteriores: quem errou, reconhecer que errou e se arrepender, nem precisa de drama nem penitência, mas também sem precisar criar uma narrativa onde erros foram cometidos, mas não por mim. É só entender onde errou e como não errar mais. Errar não, mano. Outro ingrediente é o feedback, é conseguir ter conversas abertas e transparentes sobre o que rolou de errado. Vários problemas em relacionamentos, no trabalho ou pessoais, aparecem por conta de erros onde a pessoa nem sabe que errou. Não é um copo d'água derrubado que molha o chão, é mais escondido, vem de não entender os sentimentos de quem está do outro lado. É por isso que tem que conversar. É uma droga, eu mesmo não gosto de TDR. Mas sem isso, o outro nem sabe que alguma coisa está errada. Uma boa conversa dessas tem que ser encarada assim. Você virar para outra pessoa e falar: ei, eu tenho uma informação que eu acho que você não tem e vim aqui para te contar. Eu sou o cara que pede para ser avisado quando faz besteira, mas eu já tive que ouvir que ninguém ia precisar me dar feedback se eu estudasse, se eu lesse uns livros, que aí eu simplesmente não ia errar. E quando acabou de falar isso, a pessoa me passou uma lista de livros para ler. É claro que todo mundo tem que estudar e aprender, mas a solução é só parar de errar é tão eficaz quanto dizer que ninguém precisa usar camisinha não, é só não transar. Tá errado? Tecnicamente não tá, mas quem fala isso deve viver em outro planeta, porque esse aqui é cheio de humanos, e se tem uma coisa que a gente faz muito bem é errar. Eu prefiro conviver com os defeitos humanos do que colocar uma barra de grandeza moral tão grande que nunca vai ser alcançada. Pessoas erram, então vamos conversar sobre isso. O último ingrediente é você joga no liquidificador e leva ao forno por 40 minutos. É separar a pessoa da ação. O problema é o que deu errado, não a pessoa que fez aquilo. E aí eu vou voltar lá para a cultura das megas empresas de tecnologia, porque lá ninguém aponta o dedo para queimar um colega. Bom, pelo menos não na maioria das vezes, porque né, tem mané em tudo que é lugar. Quando alguma coisa dá errado, o ataque, a energia, né, gasta para saber de quem é a culpa. Ela vai para o problema e qual vai ser a solução. De preferência, uma solução envolvendo quem fez o erro para início de conversa, porque se tem alguém que quer ver aquilo consertado, né, é quem quebrou a coisa para início de conversa. O que acaba acontecendo em empresas que conseguem ter essa cultura é que os erros são descobertos muito mais rápido, afinal de contas, ninguém tem medo de levantar a mão e avisar que a cozinha está pegando fogo. Errar não faz ninguém uma pessoa pior. Eu cometi um erro, eu não sou um erro. O que determina o caráter de uma pessoa não é quantas vezes ela erra, é como ela reage diante do erro, seu e dos outros. Aqui no podcast eu pareço um cara pacato, no controle das minhas emoções, praticamente um monge que nunca agride ninguém. Mas quem me segue lá nas social redes, segue lá, @CrisDias no Twitter e no Instagram, vai ver que eu pistolo, e não pistolo pouco, quando o assunto é política. Isso não vem de hoje, eu comecei a escrever em blog lá em novembro de 2000, e a pistolagem já comia solta desde essa época. É claro que, né, com isso aí que o Brasil virou, de 2 anos para cá, a raiva só aumentou e a gritaria também. Que a vontade é essa, de agredir, pelo menos verbalmente, quem votou no cara que tem sentado na cadeira de presidente do país. Mais de uns meses para cá, entre um post passivo-agressivo e outro só agressivo mesmo, eu venho usando uma abordagem que eu pensei depois que comecei a pesquisa para essa temporada do Bônus Internet lá no fim de 2020. É que a doutora Carol Travis conta de um estudo interessante sobre dissonância cognitiva que mostra que ela não causa só as brigas nos grupos de família do Zap e fim. Cada vez que é disparada, a dissonância cognitiva vai deixando as coisas piores. O experimento foi mais ou menos assim e, né, lá vou eu simplificar. Os pesquisadores juntam alunos que têm opinião neutra sobre colar na prova. Tipo, eu nunca colei, mas tudo bem quem cola, pra mim tanto faz, esse tipo de abordagem. Então, usando a magia dos ambientes controlados, eles colocam esses alunos em uma posição onde eles podem colar na prova, onde existe essa escolha. Aí, eles começam a acompanhar quem colou e quem não colou. Uma ou duas semanas depois da prova, ou seja, quando o calor do momento já passou, eles vão perguntar para os alunos o que aconteceu, como foi que eles decidiram colar ou não colar. E, como diria Didi Mocó, é aí que mora o perigo. Porque aqueles alunos que não estavam muito preocupados com colar ou não colar, que eram neutros, passaram a ter uma opinião um pouco mais forte sobre o assunto. Quem colou precisa se justificar, afinal de contas elas não são mais pessoas, certo? Então, veja bem, não só tinha um motivo muito bom e correto para colar ali, mas colar nem uma coisa tão feia assim é parte do jogo. De repente, só de ter sido colocada em dissonância cognitiva, essa pessoa neutra ficou mais radical naquele assunto, só de ter que se justificar. E não fica aí. A outra pessoa, a que não colou e também era neutra, ela também fica mais radical. Afinal de contas, ela podia ter facilitado a sua própria vida só dando aquela coladinha básica, mas preferiu ficar na dela mesmo com outras pessoas colando. Então, ela é otária, é isso? Não, de jeito nenhum. É que colar é um absurdo, é injusto com os outros alunos e com o professor. É a pessoa achar que as regras não valem para ela, colar é coisa de gente ruim e quem cola tinha que ir preso. Toda vez que a gente dá de cara com uma situação de dissonância cognitiva, a gente precisa formar um raciocínio para justificar os atos que foram feitos sem pensar. A gente não pensa e depois age. O normal é agir e depois voltar para explicar. Essa explicação que obriga a gente a defender as nossas ações para não ficar doido, percebendo que a gente não é aquele personagem criado na nossa cabeça. Isso acontece mesmo quando a gente faz o que é considerado certo, como o pessoal que preferiu não colar na prova. Quanto mais a gente precisa explicar aquela decisão, mais a gente vai sendo empurrado para longe do neutro, do meio. Essa história toda me fez pensar o seguinte, que até a virada do século a gente vivia com muita dissonância cognitiva na vida, mas não era nada comparado com hoje em dia. Sei lá, uma vez por semana, você encontrar com pessoas diferentes e alguém falava alguma coisa fora do que estava acostumado, uma dissonânciazinha leve. Já com a internet, as social redes, o noticiário 24 horas, tudo isso coloca a gente em modo de dissonância cognitiva o tempo todo, especialmente em um ambiente digital onde manchetes que despertam as nossas emoções ganham mais cliques. Então, toda vez que aparece um post na minha cara, ou um segmento no Jornal Nacional, ou um debate no rádio, a visão que eu tenho de mim é chamada para o teste. O que é que eu acho daquilo que eu acabei de ver? É bom ou ruim? É para eu gostar ou é para eu me revoltar? E se eu escolher amar ou odiar, o que isso fala sobre mim? Como os meus valores pessoais se encaixam nessa história? Isso o dia todo, todos os dias. O resultado é que hoje em dia ninguém é neutro em praticamente assunto nenhum. E eu vou até mais longe e dizer que toda essa onda anti-ciência que está rolando vem de que o conhecimento científico dispara a dissonância cognitiva de um monte de gente e, se a ciência estiver certa, a pessoa pode até descobrir que não é tão inteligente quanto achava que era. E aí, é como a gente falou lá no episódio Dieta da Informação, para que é verdade se eu posso ler que eu tenho razão? Se o presidente manda eu tomar um remédio que nem o fabricante diz que funciona para curar a Covid-19, o que é que eu faço? Os fatos dizem que eu devia ser contra o remédio, mas aí eu vou ser contra o presidente que eu votei? Isso quer dizer que eu não sou patriota? Que eu não sou cidadão de bem? Isso quer dizer que em 2018, quando me falaram para eu não votar nele de jeito nenhum, essas pessoas estavam certas e eu errado? Então quer dizer que eu tenho político de estimação? Nada disso. Corre aqui, dissonância cognitiva, você que lute. É claro que ninguém sai de eleitor indeciso a defensor de genocida com uma manchete. É devagar. É cada decisão reforçando o we love you, you are special, até o preço de voltar atrás ser alto demais. A dissonância cognitiva soltinha no mundo já é um perigo, imagina quando ela é usada como arma por políticos que sabem muito bem o que estão fazendo. Foi por causa dessa viagem toda que eu comecei a mudar, a testar, vai, essa abordagem nova. Não que vá funcionar de verdade, porque a essa altura todo mundo que meteu 17 nas eleições já nem me segue mais nas redes, então beleza. Mas ainda assim eu comecei a postar notícias mostrando absurdos do governo com a legenda Bolsonaro te enganou. A minha hipótese, a minha torcida, é que essa legenda vai ser um microantídoto para essa lama onde o país se meteu. Não é o ideal, certo era cada um entender como esse governo é errado, como mata e destrói em nome de um medo irracional, de um fantasma. Eu sei que falar Bolsonaro te enganou é uma grande mentira. Na verdade, ele está entregando tudo o que ele prometeu. Antes das eleições, ele já dizia que tinha que fuzilar o FHC, aplaudir a torturador, dizer que só não estuprava uma colega deputada porque ela não merecia. Tava tudo lá, ele não enganou ninguém. Mas é que ultimamente eu tenho preferido ser feliz do que ter razão. Porque cada vez que alguém aponta as idiotices que ele faz, também está dizendo que todo mundo que votou nele também é idiota. E isso só radicaliza mais as pessoas e pode até deixar a gente nesse buraco por muito mais tempo. Se você aí tiver uma ideia, pensar em um jeito de melhorar essa abordagem, esse antídoto, passa lá no Twitter para a gente conversar. Do meu lado, escrever Bolsonaro te enganou é só uma tentativa de desarmar a bomba da dissonância cognitiva. Não é que você seja uma má pessoa, tá tudo certo. Você continua sendo cidadão de bem, contra a corrupção, bom cristão, defensor da vida e da família. Ele é que te enganou. Nós te amamos. Você é especial. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, belezinha? Deixa agora que eu relaxar depois desse fim do bônus de internet mais pistola de todos os tempos. Que, né? Passou, acabou. Botei pra fora. Então, tomara que tenha ficado bom, que vocês curtam, porque, né, se curtiu já sabe, é pra passar adiante, é pra mandar no zap pra quem você acha que vai curtir ouvir esse programa. E como sempre, lembrando, pra você aí assinar o Bônus de Internet Gold, o Bônus de Internet Premium Topzera, para aí ter acesso ao nosso grupo de e-mail e conteúdo exclusivo, como a newsletter semanal, que essa semana falou da prática que eu comecei a fazer ano passado, sempre no fim de todos os dias, que tem me ajudado a ver o lado bom das coisas. Então passa lá em boanoiteinternet.com.br/assine para saber como entrar para essa galerinha show que faz com que o Boa Noite Internet continue contando histórias. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até a próxima semana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.